criançada, vai começar agora o programinha Criança Feliz.
Oi, como vai essa força, amiguinho? Espero que você esteja joinha, joinha em todos os sentidos. E como vai a nossa Mary Jones, você pergunta? Olha, hoje ela vai nos ensinar mais coisas com a sua vida exemplar. Mas antes de falarmos de Mary, nós vamos ouvir um pouco sobre o novo professor dela. Para quem não assistiu os capítulos anteriores, essa é uma história verdadeira que se passa no país de Gales entre 1700 e 1800. Mary agora já está com 15 anos e continua frequentando a escola, pois começou a estudar aos 10 anos, porque não havia nenhuma escola ali nas redondezas. O grande sonho de Mary é possuir uma Bíblia própria. Ela luta e trabalha para realizar esse sonho. Nós vimos no último programa que, com tristeza, aquela turma perdeu o seu professor, o professor João. E como será que é o novo professor?
Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Nela eu aprendo, aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus.
Oi, mãe.
Oi, querida.
Olá, papai.
Oi, Mary.
Como vai a sua tosse?
Bem melhor, filha. Bem melhor.
Que bom. Mas muito juízo, tá certo, meu velhinho?
Então, como é que é o seu novo professor, filha?
Ah, o senhor Luiz?
Isso.
Bom, ele é mais jovem que o senhor João. É moreno, baixinho, sério pra chuchu e bastante calmo.
Imagino que os meninos se aproveitaram da calma dele, né?
É o que o senhor pensa. Os meninos pensaram que podiam se aproveitar dele. Tentaram uma brincadeira, mas logo perceberam o erro deles. O professor foi durão com eles. Cortou a brincadeira na hora. Fiquei impressionada com a ordem durante a aula.
Poxa, até que deu vontade de conhecer de perto esse professor, esse senhor Luiz.
Ah, então podemos convidá-lo para tomar um chá no domingo. E aí você conversa com ele, Jacó.
Seria tão bom para mim. Vejo tão pouca gente desde que a minha asma piorou. Tenho saudade de conversar com alguém.
Além disso, esse professor Luiz vai precisar de amigos aqui na região. Vou mandar um convite para ele nos próximos dias.
Boa tarde, Sr. Jacó. Eu sou o Luiz, o novo professor da escola em Aber.
Ah, sim. Boa tarde. Que bom que o senhor aceitou o nosso convite. Fique à vontade, Sr. Luiz.
Muito obrigado. Eu é que agradeço a gentileza do convite.
Venha, sente-se perto do fogo. Aqui é mais confortável.
Eu já estou percebendo que nesta região faz muito frio, né?
O senhor se acostumará, viu? A não ser que tenha um problema de saúde como eu. Ah, mas deixemos isso de lado. Mary me contou que tem bom controle sobre os meninos da escola. Infelizmente são tão, Tão danados, tão atrevidos esses meninos dessa redondeza.
Olha, o problema da falta de educação dos meninos é um problema que nós encontramos em todo o país, viu? Principalmente onde não tem escolas suficientes. Só o estudo e o conhecimento da palavra de Deus poderão mudar esses meninos.
O senhor sempre foi cristão?
Que nada. Eu nasci num lar muito simples, um lar muito humilde, pobre. Eu cresci completamente sem instrução nenhuma. Levei uma vida descontrolada, sem respeito à lei. E é claro que fazia tudo acompanhado de uma turma de rapazes. Bebia muito, jogava a maior parte do tempo. Se aparecia alguém me dizendo que precisava mudar de vida, eu ria, eu debochava dessa pessoa. Fazia a maior gozação daqueles que guardavam o domingo ou que iam à igreja. Enfim, eu vivi no pecado por muito tempo.
E o senhor nunca foi à igreja quando criança?
Nunca. Meus pais não iam e eu também não ia. Eu sempre recusei qualquer convite para assistir a uma reunião na igreja. Aliás, eu fugia dela como o diabo foge da cruz.
É?
É. Aí quando eu estava com 18 anos, aconteceu uma coisa estranha.
O quê?
Eu, que só ligava para diversões, né, para essas bobagens, por um capricho, aceitei ir a uma reunião de oração. Imagine só. Olha, seu Jacó, eu, um mundano, indo para uma igreja. Mas eu fui. E eu sentei num canto longe do pregador, é claro, mas eu tive vontade de ir embora. Estava arrependido de ter ido lá.
E por que não foi embora?
Eu não quis que os meus colegas me achassem covarde, me chamassem de medroso.
Ah, sim.
Então eu decidi que ia prestar atenção no que seria dito ali para usar essas coisas na hora que fosse debochar de alguém, sabe?
Interessante. E conseguiu prestar atenção? Sim, porque o diabo, quando tem uma pessoa na mão, procura impedir que Deus alcance essa pessoa.
Bom, eu sei disso, seu Jacó. E eu estava mesmo na mão do diabo.
Uhum.
Mas naquela noite, Deus venceu. O pregador leu e explicou o capítulo 5 de Romanos. Ele falou assim com tanto fervor, com tanta convicção, que eu fiquei impressionado. Quanto mais eu ouvia, mais eu ficava comovido. Então o pregador leu assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe a morte. Assim a morte se espalhou a toda a raça humana porque todos pecaram. Pecado e morte. Pecado e morte. Esse pensamento martelava na minha cabeça sem parar. Eu fiquei ali sentado, olhos fitos no pregador e bebendo cada palavra que ele dizia ou que ele lia. Então, o pregador falou de Jesus que morreu na cruz por mim. Aí eu não aguentei mais, né? Eu sei que eles ainda cantaram um hino que eu nem sei qual foi. E aí eu me achei numa rua escura. Mas não, eu já não era mais o mesmo. Deus tinha me tocado e aí eu me entreguei a Jesus.
Incrível o poder que a palavra de Deus tem, não é?
É. Bom, mas na minha vida ficou um bocado difícil naquela cidade, sabe? Os meus amigos me fizeram tudo para me afastar do caminho de Deus.
Ah, isso acontece mesmo.
É, eu perdi o meu emprego. Aí eu me refugiei numa fazenda onde eu encontrei um trabalhinho para fazer. E sem perder tempo, eu me filiei à igreja lá, naquele local, e comecei a participar de todas as atividades da igreja. Estava muito feliz. Mas uma coisa não me deixava em paz.
O quê?
Eu observava os meninos e os rapazinhos daquele lugar. Eles eram tão ignorantes, tão descontrolados, tão desobedientes à lei. Então eu me lembrei da minha própria infância, da mocidade. Eu lembrei que eu fui igualzinho a eles. E eu senti um desejo enorme de fazer alguma coisa por esses rapazes abandonados.
Ah, sei.
Eu pensava assim, eles apenas precisam de instrução para mudarem. Mas quem vai ensinar essa turma, esses rapazes? E aí veio a resposta aqui dentro de mim. Luiz, você mesmo deve ensiná-los.
Interessante, né?
É, mas como se eu mesmo... Como é que eu ia fazer isso se eu era analfabeto, né?
E era analfabeto.
É, eu não sabia ler nem escrever, rapaz. Como ia ensinar, então, para os outros? Bom, passei dias e dias planejando, pensando. Aí um dia eu disse para mim mesmo, eu vou ensinar esses meninos. Eu sou um homem, posso aprender a ler com mais facilidade do que eles.
Poxa, mas que ideia arrojada. analfabeto e se dispondo a ensinar. E como o senhor chegou a realizar esse projeto, seu Luiz?
Bom, eu fui visitar uma senhora já bem velhinha, idosa, a dona Elizabeth, que sabia ler e escrever, né? Eu contei a ela o meu grande desejo de abrir uma escola dominical e também uma escola noturna para rapazes. Ela ficou interessada e quis saber como poderia me ajudar. Pensou que eu queria dinheiro, mas eu apenas pedi a ela que me ajudasse a aprender a ler. Foi o que ela fez.
E levou muito tempo até poder começar com as escolas?
Ah, que nada. Não perdi um minutinho. Abri logo as duas.
Mas como podia fazer isso se não sabia ler?
Bom, a escola dominical, a escola bíblica dominical, não foi problema, né? Eu contava as histórias da Bíblia que aprendia lá nos cultos e ensinava a cantar os salmos que sabia.
Uhum.
Mas a escola noturna foi um caso à parte, já foi diferente, né? Eu ia durante o dia aprender as letras com a dona Elizabeth e à noite eu ensinava as mesmas coisas que eu aprendia de dia aos rapazes.
Interessante,
é,
né?
Bom, é claro que eu tinha que decorar tudo, né? E os meninos nunca chegaram a descobrir que eu sabia menos do que eles.
Essa é boa, muito boa mesmo.
Mas deu certo. E eu e eles aprendemos a ler e a escrever juntos.
E os rapazes o respeitavam?
Olha, no começo foi difícil, viu? Por exemplo, tinha me proposto a começar a aula com uma oração, né?
Uhum.
Na primeira noite, a sala ficou cheia de rapazes barulhentos que riam, falavam sem parar. Eu não ia conseguir fazer esses rapazes pararem para fazer uma oração.
É, realmente.
Aí me veio uma ideia. Eu me lembrei dos exercícios que nós fazíamos, sabe onde? No quartel.
No quartel.
É. Mandei a turma se colocar numa fila e começamos a marchar.
Interessante, né? Parecia um quartel.
Exato. Depois nós fizemos exercícios e eles gostaram demais, né? Quando eu senti que estavam obedecendo às minhas ordens, eu disse descansar. E antes que voltasse qualquer desordem, eu fiz uma oração curta. Em seguida, eu comecei a ensinar o alfabeto. Era assim que eu conseguia silêncio na sala.
Poxa, mas foi uma tática interessante, né? Foi um modo sábio de conseguir o silêncio.
Sim. Quando a gente entra pro serviço de Deus, ele nos dá ideias sábias. Viu?
É verdade.
É. O mesmo aconteceu com o alfabeto. Os rapazes eram tão indisciplinados que não dava para ensinar nada. Não dava para ensinar as letras como a gente faz na escola. Aí eu decidi usar uma marcha musical conhecida para ensinar as letras. O ritmo da música, o canto do nome das letras ajudaram a gravar na mente o que eu ensinava.
É a maneira mais original que eu já vi alguém ensinar, seu Luiz.
Olha, os rapazes mais velhos se adiantaram tanto que eu precisei correr com as minhas lições com a dona Elizabeth.
É. Puxa.
Eles nem sonhavam que eu aprendia tudo poucas horas antes deles. Ah, mas como foi difícil, viu? Volta e meia aparecia uma palavra que eu não conseguia pronunciar.
E daí?
Era um problema, viu?
Como resolveu esse problema?
Eu precisei bolar mais um plano. Eu fiz amizade com alguns rapazes que estavam no ginásio. Nem eles desconfiaram que eu, que o próprio superintendente da escola dominical e professor da escola noturna tinha tão pouco preparo para esses cargos e que ainda estava aprendendo a ler.
Puxa.
Mas eu dei uma de esperto, sabe? Certo dia eu cheguei e disse lá para um deles, olhem, eu tenho uma boa sala de aula aí à disposição. É aquela que eu uso para a escola noturna. Se vocês quiserem, vocês podem se reunir lá à tarde para lerem e estudarem em conjunto. É uma sala aquecida e vocês são bem-vindos, né?
E eles toparam a ideia?
Sim, toparam. Apareceu um bom grupo. É claro que me nomearam o líder deles, né? E eu não perdoei, eu usei a oportunidade mesmo. Mas sempre marcava a leitura que precisava passar de noite com os rapazes. Eles liam e eu prestava muita atenção. E à noite eu sabia bem a lição para ensinar os garotos.
Fantástico, senhor Luiz, mas fantástico.
Bom, foi assim que eu comecei a aprender a lecionar. Mas eu queria mais, eu desejava me tornar um pregador. Então eu me acostumei a sair aos domingos visitando igrejas, ouvindo sermões. Assim, o meu vocabulário, as minhas palavras foram aumentando. Eu procurei melhorar minha pronúncia, porque eu queria muito estar bem formado para servir a Deus.
Mas, e como foi que o senhor veio parar logo aqui na escola de Aber?
Olha, isso aí é um caso à parte, viu, seu Jacó?
Uhum.
Há um tempo atrás, o reverendo Thomas Charles, lembra? De
sim,
Bala?
Sim.
Ele esteve lá em Brincraig, perto de Lanigran. Sabe, foi lá inspecionar as escolas, ver como é que estava o trabalho lá. E o reverendo se hospedou na casa do professor João. Aí o reverendo perguntou ao professor se ele conhecia alguém que pudesse lecionar numa escola que ia abrir em outra cidade. E o professor indicou meu nome, apesar de, sabe, não me conhecer pessoalmente. Disse que eu era esforçado, apesar de não saber ler muito bem. Aí o senhor Tomás ficou sem palavras. Mas como ele pode ensinar se não sabe ler direito? Aí o colega disse... Eu também estou curioso para saber disso, mas... falam bem dele, né? Se quiser, eu mando chamá-lo para conhecer. Quer? E eles me chamaram. Fiquei muito sem jeito. Eu sabia que eu tinha tudo, menos a aparência de um professor. Mas aí o senhor Tomás logo acabou com a minha timidez.
Eu sei. Eu conheci o senhor Tomás. É a bondade em pessoa.
É mesmo, senhor Jacó. Ele perguntou tudo sobre mim. Então eu contei que nunca fui à escola, que meus pais não me ensinaram nada e como eu me tornei um professor, né? Falei de como eu precisei de ajuda da dona Elizabeth, dos moços do ginásio. E isso comoveu o senhor Tomás.
Imagino.
Então ele me disse que queria muito me usar numa das suas escolas. Me pediu para ler um trecho do Novo Testamento, da Bíblia. E como eu li muito devagar, ele me propôs ter aulas com o professor João por um ano. E depois eu poderia assumir, então, uma das suas escolas.
Então foi assim que o senhor chegou à Ábia.
É isso mesmo. Esse é o meu primeiro emprego como professor assalariado, ganhando um salário.
É incrível ver como Deus realizou seu propósito para a sua vida, senhor Luiz. De uma vida imprestável, cheia de vícios e pecados, ele o levou a ser um professor que agora ajuda jovens a deixarem a vida de ignorância.
Sim, olha, sem Deus, hoje mesmo eu ainda estaria lá na ignorância.
Eu tenho um motivo pra cantar. Eu tenho um motivo pra cantar. É que Jesus Cristo foi criancinha como eu. E quando ele cresceu, morreu na cruz pra me salvar. Eu tenho
meses depois que o Sr. Luiz veio a Ábia, no domingo pela manhã, Mary percebeu que ele estava usando uma Bíblia nova durante a escola bíblica dominical. A mocinha não conseguiu desgrudar os olhos do livro. Sentiu o desejo de tocá-la e de virar suas páginas. O Sr. Luiz percebeu esse olhar e já há algum tempo ele sabia do grande amor de Mary pela Bíblia. Assim que a classe acabou e as crianças se retiraram, o professor se aproximou todo orgulhoso da mocinha.
Oh, Mary, veja só, esta é a minha nova Bíblia. Olha, é novinha em folha, olha só, tome, pegue.
Como é linda, de onde eu conseguiu?
Ah, foi o senhor Tomás que a reservou para mim quando recebeu a última remessa. As Bíblias galesas são tão caras, eu precisei economizar 2 anos para comprar essa aqui.
E eu, que estou economizando há quase 6 anos e ainda não tenho dinheiro suficiente.
Puxa! 6 anos, menino?
Sim, 6 anos. Vou guardando o que posso. Às vezes é tão pouco, mas não vou desistir, não. Vou juntar até ter dinheiro suficiente para comprar a minha Bíblia.
E o que você faz para conseguir o dinheiro?
Vendo os ovos das minhas galinhas, faço costuras, cuido de crianças e ajudo as mães nas minhas horas de folga. O meu dia já está quase cheio fazendo trabalho de casa, dos meus pais e com a escola.
Mas é isso aí mesmo, Mary. Continue lutando com fé, com esforço, que você vai conseguir o que precisa. Uma Bíblia só sua.
Eu sei disso, mas só que de vez em quando bate um desânimo. Parece que esse dia não chega nunca.
Olha, não vai demorar muito mais não, viu, Mary? Tenha coragem. Deus vai providenciar essa Bíblia para você. É só você continuar lutando com essa garra que mostrou até agora.
Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, 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 tem bom ânimo. Esforça-te, 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 tem bom ânimo.
Não tá nada fácil para Mary conseguir a sua própria Bíblia, não é mesmo, amiguinho? Poxa, agora já fazem 6 anos. Mas que legal que ela não desanimou, que legal! Será que você é uma criança ou um jovem que corre atrás dos seus planos como Mary fez? Ou você é o tipo impaciente que logo desiste? Os alemães têm um provérbio para esse tipo de pessoa. Eles dizem que essa pessoa joga a espingarda no mato. Isto é, se a caça não aparece logo, então jogam a arma no mato. A pessoa desiste. Amiguinhos, vamos aprender com Mary. Vamos lutar para conseguir as boas coisas. Ah, mas não vá correr atrás de qualquer porcaria, qualquer coisa ruim. Só vale a pena lutar pelas coisas boas. Mais uma coisa. Ao ouvir como Jesus transformou a vida do jovem Luiz, de 18 anos, eu me lembrei de Zaqueu. Lembram da história do pequeno homem? Aquele que roubava cobrando demais e que era desprezado por todos? Jesus não o desprezou, mas chamou Zaqueu e foi para a casa dele. Ao receber Jesus, não só na sua casa, mas no seu coração, aquele ladrão foi transformado num homem honesto que devolveu tudo o que havia roubado. Se você que está me ouvindo acha que é mal demais para Jesus aceitá-lo, quero dizer que estás enganado. Jesus ama você e quer salvá-lo. Jesus quer transformá-lo numa nova criatura, num filho de Deus, como fez com Zaqueu e com o professor Luiz. Vou ficar aqui orando para que Deus transforme você também.
Não tenhas medo, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo.
Não tenhas medo, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te,
terminou o nosso programinha Criança Feliz. Mais uma produção da Rádio Transmundial.